simplificado é uma na medida que concorre num conjunto de todas as demais para este trabalho. E aqui dizer-lhe que já existem 141 balcões em diferentes municípios, 141 balcões, com mais de 1 milhão de propriedades já identificadas. Mais de 1 milhão de propriedades já identificadas. As áreas de gestão integrada de paisagens são uma outra medida que estão a permitir gerir o território, sobretudo, como disse aqui o Sr. Deputado, os mais pequenos territórios, as parcelas de terreno mais pequenas que não são rentáveis, mas que numa gestão integrada possam ter outro tipo de atratividade. E aqui temos já 70 áreas integradas de gestão de paisagens já constituídas, com 220 milhões de euros do PRR investidos. Condomínio da aldeia não é um paliativo, é uma medida de intervenção que, conjugada com as AIGPs, com as aldeias seguras, pessoas seguras, estamos a tornar o nosso território mais resiliente, o território que tem a exposição direta a este tipo de fenómenos. E aqui temos já 203 aldeias aprovadas e um último aviso para mais 400 já em curso. Relativamente à questão que me foi colocada, Sra. Deputada Sara Madruga, do PSD, sobre solidariedade da Madeira, eu permitia-me recordar as 3 intervenções que a República fez no território da Madeira em consequência dos incêndios de 2012, 2016 e as enxurradas em 2010, com centenas de operacionais mobilizados para esse território. Portanto, não me parece que haja aqui um problema de falta de solidariedade. Relativamente ao que aprendemos ou não com cada incêndio, o objetivo aqui não é dizer, e nem podemos chegar a essa conclusão, que por cada incêndio estamos a aprender de novo. Não estamos, mas estamos de facto perante um cenário diferente todos os dias e não há duas ocorrências iguais. E mal seria, e aí os seus deputados teriam razão para nos apontar o dedo, se nada tivesse sido feito e se ignorássemos aquilo que estava a acontecer e disséssemos já sabemos tudo. Nunca dissemos isso, nunca dissemos que iríamos chegar à meta zero de incêndios rurais, o risco zero não existe, não podemos é ignorar, Sr. Deputado, não podemos ignorar os números que aqui vos trouxemos. Reduzimos os números de incêndios diários nos últimos 10 anos, reduzimos a área ardida. A estatística não se pode fazer de janeiro a maio, temos que fazer da totalidade do ano. E, portanto, Sr. Deputado, os números falam por si. E aqui vamos ter que esperar para ver o que é que acontece até ao final do ano, sendo que da nossa parte estamos absolutamente confiantes e convencidos que o trabalho que temos em curso, que é sério, que é responsável, que foi feito em diálogo com as demais áreas, com os mais atores deste sistema, vai dar os seus frutos. E, portanto, vamos objetivamente esperar para perceber como é que efetivamente as coisas acontecem no terreno. Relativamente à questão do resgate animal, Sra. Deputada, neste momento, pese embora não tenha sido feito um plano específico de resgate animal, o que nós temos é neste momento a obrigatoriedade de incluir em todos os planos de emergência uma componente de resgate animal. E isto já existe, já está a ser feito. Aliás, todas as instruções operacionais que são emanadas em cada operação já contemplam esta questão, mas estamos obviamente disponíveis para trabalhar e perceber se há ainda mais espaço de evolução neste capítulo que a nós também nos interessa desenvolver. Relativamente ao Sr. Deputado do Chega, que ninguém se entende entre a Proteção Civil e os comandos, sobretudo os bombeiros, permita-me refutar clara e inequivocamente essa crítica. Não há nenhum problema de comando, nenhum. Nós temos um sistema integrado de operações de proteção e socorro, um sistema de gestão de operações que clarifica a cada momento de todas as operações, e não é só dos incêndios, quem manda, quem assume o comando. Não há margem para dúvidas, Sr. Deputado, e portanto essa questão, desculpe, não é uma questão. Não é uma questão e as coisas, felizmente, têm corrido bem. Nós temos milhares de ocorrências todos os dias de norte a sul do país. Se isto fosse um problema, saberíamos. Não é objetivamente um problema, Sr. Deputado. Relativamente ao Estatuto dos Bombeiros Profissionais, que foi aqui levantado, e aos seguros, efetivamente o trabalho está em curso. Relativamente aos seguros, terminámos a semana passada, o Grupo de Trabalho apresentou as suas conclusões, a Liga dos Bombeiros Portugueses apresentou propostas alternativas já no fim deste trabalho, que estão neste momento a ser analisadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Recordar aos seus deputados que quem assume as despesas relativas aos seguros dos bombeiros voluntários não é o Estado Central, mas sim as autarquias, e portanto este é um trabalho que tem que ser feito em estreita articulação com eles. Relativamente aos bombeiros profissionais, é verdade, nós temos o trabalho praticamente concluído de revisão do Decreto-Lei 106, que regula o estatuto destes bombeiros. É um diploma complexo, são alterações complexas, que mais uma vez vão impactar, sobretudo nas autarquias locais, que é quem detém estes corpos de bombeiros, e, portanto, tem que ser, objetivamente, um trabalho feito em diálogo entre esta área governativa, entre a área governativa da Coesão Territorial, que também participou nestes trabalhos, e, inclusivamente, com as associações sindicais que partilham, de alguma forma, responsabilidades nesta matéria. E como temos ainda tempo, dizer o seguinte... Sobre a questão que me foi colocada há pouco, sobre a aquisição de meios aéreos próprios, é um processo que está em curso, que foi decidido logo a seguir a 2017. A decisão foi de comprar 2 helicópteros Koala que estão comprados e entregues, e temos em curso o processo para a aquisição de mais 12 meios aéreos, em concreto 10 helicópteros e 2 aviões pesados anfíbios. Relativamente à reprogramação do Ciresp, que a senhora deputada Ofélia Ramos aqui referiu, sim, senhora deputada, reafirmar que está tudo a correr bem, conforme já foi dito, com a reprogramação do Ciresp. Eu não sei se conhece o que é uma rede de comunicações, é uma rede altamente complexa, e quando optámos por implementar no início deste ano o novo modelo territorial de proteção civil, uma das principais preocupações foi garantir que os novos comandos subregionais tinham uma transição pacífica e, sobretudo, segura em termos daqueles que são os instrumentos que estes comandos precisam para poder funcionar, porque é devido às objetivamente que estamos a falar. A reconfiguração de uma rede rádio que serve dezenas de entidades e milhares de utilizadores é impossível, nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo, fazer-se de um dia para o outro. E, portanto, aquilo que foi feito foi a aprovação de um cronograma, de um plano de reprogramação, que está a correr exatamente conforme o planeado, está prestes a terminar, e com a garantia de que efetivamente está tudo bem. Porque mesmo durante esta reconfiguração foram garantidos os níveis de performance que se exige a uma rede com esta criticidade. E foi isto que foi dito, portanto, reafirmar aqui esta e dar uma mensagem de tranquilidade e, sobretudo, de confiança para todos aqueles que diariamente no terreno usam esta rede. Muito obrigada.
Agora vais ter que dizer isso.
Muito obrigado. Deputado Pedro Pinto, pede a palavra para que efeito?
Para manter a relação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu creio que a Sra. Secretária de Estado está aqui para responder aos deputados e lamento imenso que não tenha respondido a nenhuma pergunta que o grupo parlamentar do Chega lhe fez. Particularmente o subsídio de risco para os bombeiros, quando é que pensa entrar em funções, se o Estado limpou ou não os seus terrenos e se cumpriu aquilo que teria a fazer, e para particularmente dizer a verdade aos portugueses que o que vem não é 450 bombeiros para ajudar-nos no combate aos incêndios em Portugal, são 60 bombeiros. Muito obrigado.
Sr. Deputado, estamos num debate de atualidade, os tempos estão destinados, as intervenções são da responsabilidade dos intervenientes. Para encerrar o debate, tem de novo a palavra a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A terminar este debate, gostaria, em primeiro lugar, de enaltecer o espírito democrático e o interesse público que o guiou, o que é demonstrativo da legítima preocupação em relação à preparação do país para mais um verão que, ao que tudo indica, poderá, de facto, ser complexo. O escrutínio e a prestação de contas são dois elementos críticos de um Estado de Direito democrático e o Governo não só não se furta aos mesmos, como tem todo o interesse em contribuir para o cabal de esclarecimento e clarificação das políticas públicas que têm em curso nesta matéria. Penso que ficou claro o nível de compromisso do Governo com a implementação de todas as medidas necessárias para que possamos enfrentar os próximos meses com confiança, com segurança e com os necessários instrumentos à proteção da nossa população, do nosso território e do nosso património. Um planeamento adequado e atempado, um diálogo franco e permanente com todos os parceiros, um dispositivo de resposta reforçado, um apoio inequívoco ao setor dos bombeiros, aumentos do financiamento em todas as dimensões do sistema, uma proteção civil com um modelo ajustado às novas realidades e cada vez mais sustentada em conhecimento técnico e científico, um sistema de vigilância e detecção mais robusto e coordenado e cada vez uma maior capacidade de antecipação, são algumas das garantias que hoje podemos deixar nesta sessão e que traduzem o nível de compromisso e de responsabilidade deste Governo. Senhoras e senhores deputados, a defesa da floresta contra incêndios e a edificação de um país cada vez mais preparado para gerir o risco são desidratos transversais a toda a sociedade e de um interesse que se deve situar no mais elevado patamar do Estado. Acreditamos que nestas matérias são mais os pontos que nos unem do que aqueles que nos separam. E deixo aqui um apelo a todas as forças políticas para que possamos trabalhar de forma coordenada e integrada e em bom espírito de colaboração e de cooperação, pois só e apenas só nestes termos estaremos todos à altura daquilo que o nosso país precisa, daquilo que os portugueses merecem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura.
Senhor Presidente, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Chegámos ao fim do debate do tema trazido pelo PSD, os incêndios rurais em Portugal. Façamos uma análise daquilo que foi a ação do Governo Socialista para evitar ou minimizar este flagelo. Façamos um rescaldo do que aconteceu com os governos PS nos últimos 8 anos. No dia 17 de julho de 2017, em Pedrógão Grande, aconteceu uma das maiores tragédias humanas de sempre na história de Portugal. Morreram 66 pessoas num dos mais trágicos incêndios de que há memória. Consequências. Demitiu-se a responsável do Governo e jurou-se que nada do que aconteceu se voltaria a repetir. O que tivemos a seguir? Ardeu o mítico Pinhal de Leiria. Ardeu a linda Serra de Peneda de Jerez. Ardeu a simbólica Serra de Monchique. Ardeu a imponente Serra da Estrela. Ardeu o Pinhal Interior. Ardeu, ardeu, ardeu. A fraca regeneração de espécies, depois do que ardeu, é feita de forma espontânea e predominam as espécies que menos interessam e proporcionam, 6 ou 7 anos depois, as condições para que a tragédia se repita. Se a isto conjugarmos os fenómenos atmosféricos adversos, o cenário está montado. Depois, voltarão a imputar-se responsabilidades às alterações climáticas, a culpar-se a escassez de meios, a culpar-se algumas espécies de plantas numa visão fitorracista e, como mais recentemente o Governo faz, culpam-se as pessoas. Porque as pessoas não limpam os seus terrenos, esquecendo que um terreno que vale 1.000 euros pode ter custos de limpeza de 2.000 euros. Nos últimos anos, tornou-se moda, no final de cada tragédia, prometer estudos, prometer reformas, prometer estratégias, prometer planeamento, prometer milhões e mais milhões e, com maior desfaçatez, assumir-se agora é que é. Ou até dizer-se: depois do que ardeu, fiquem descansados que isto vai ficar melhor do que antes. Senhoras e senhores deputados, e hoje como estamos, o que nos dirá o algoritmo do Governo? O mesmo algoritmo que dizia: arderam milhares de hectares, mas podia ter sido pior. Estamos em condições de afirmar e tranquilizar os portugueses, de modo a dizer: a dimensão da tragédia não se vai voltar a repetir? Era esta a resposta que gostaríamos de ter ouvido hoje aqui a Senhora Secretária de Estado a dizer que não. Mas sabem porque é que não ouvimos esta resposta? Porque o governo socialista faliu.